Bom dia a todos, graça, paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler o Evangelho dessa manhã no livro de Atos, o capítulo 11. Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o verso 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra nessa manhã, além de tudo quanto já nos tens dado. E te pedimos assim, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. A palavra evangelho quer dizer exatamente boa notícia, ou boas notícias, boas novas. De tal maneira que a expressão as boas novas do evangelho, ou como naquele antigo hino, as novas do evangelho, essa expressão é um pleonasmo. As notícias das notícias, ou as novas das novas. As boas novas das boas novas. Porque boas novas é uma tradução ou entendimento do evangelho. Evangelho é boa notícia. E hoje nós lemos a boa notícia a partir de Atos. Porque a Bíblia toda contém evangelho. A Bíblia toda contém boa notícia. Quando nós lemos o evangelho, nós não estamos lendo apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos lendo as boas notícias. Às vezes, as boas notícias estão em Jeremias. Às vezes, as boas notícias estão em Jó. Às vezes, estão em Gênesis. Hoje, pela manhã, as boas notícias estão em Atos, capítulo 11. E cada livro da Bíblia contém boas notícias. Ou melhor dizendo, cada livro da Bíblia Sagrada contém um enfoque das boas notícias. Em outras palavras, você encontra o Evangelho em Gênesis, encontra o Evangelho em Levíticos, encontra o Evangelho em Jeremias, encontra o Evangelho em Mateus, encontra o Evangelho em Atos. E cada um destes livros da Bíblia e cada uma das narrativas da Bíblia enxerga o Evangelho de alguma forma, com alguma peculiaridade, com alguma particularidade, dando ênfase a alguma dimensão do Evangelho. Por exemplo, se você buscasse a lente de Jesus para o Evangelho, você chegaria à expressão o Evangelho do Reino de Deus. Porque em Jesus, a boa notícia é, o reino de Deus chegou. Então, por isso é que essa expressão, o evangelho do reino de Deus, é muito própria da mensagem de Jesus. Mas se você buscar o Evangelho com a lente do apóstolo Paulo, você encontrará a expressão o Evangelho da graça de Deus. É o mesmo Evangelho. É a mesma notícia. É a mesma boa notícia. Mas Jesus enfatiza que a boa notícia é o reino. E Paulo diz, a boa notícia é a graça. E estas duas informações, ou estas duas perspectivas do Evangelho, são tão interessantes que, ao longo dos anos, a teologia, ou alguns teólogos, vão dizer que o apóstolo Paulo deturpou a mensagem de Jesus, ou que a mensagem do apóstolo Paulo contradiz a mensagem de Jesus, porque é muito diferente você pregar o Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, por exemplo, pressupõe Deus como Rei, Deus como Soberano, Deus como Senhor, Deus como Autoridade, e pressupõe que aquele que está no Reino de Deus é um súdito, sujeito à lei do Rei, sujeito à vontade do rei. É um súdito que olha para o rei ou para o imperador deste reino e o chama de senhor. E neste reino participam apenas aqueles que estão absolutamente e radicalmente comprometidos com a vontade do senhor. Por isso é que Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. A ênfase de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Para Jesus, participar no reino de Deus implica submissão radical ao Rei do Reino. Para Jesus, participar do Reino de Deus exige negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir no discipulado. Para Jesus, participar do Reino de Deus exige vender tudo, dar aos pobres e seguir. Jesus é muito radical. Quando alguém pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, o que diz a lei? Veja como é que Jesus responde à pergunta a respeito da salvação. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, o que diz a lei? Aí o homem responde, a lei manda amar a Deus e ao próximo. E Jesus diz, então faça isso. Obedeça à lei. A lei não manda amar a Deus e amar ao próximo? Então é assim que você herda a vida eterna e participa do reino do meu Pai. Obedeça. E aí o sujeito diz, quem é o meu próximo? Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano. E diz que aquele que exerceu misericórdia ou praticou a compaixão com o sujeito à beira do caminho, esse é aquele que descobriu no outro o seu próximo, ou que descobriu-se a si mesmo próximo do outro. E Jesus diz, então, faça isso, obedeça, ame a Deus amando ao próximo, e ame ao próximo amando a Deus. É assim que você participa do reino do meu Pai. Então, em Jesus, o Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus. A boa notícia é o Reino de Deus chegou. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam. E coloquem a vida debaixo da autoridade do Rei legítimo. Obedeçam. Em Jesus, o Evangelho exige uma resposta que não é restrita ao foro íntimo. Em Jesus, a resposta ao Evangelho implica trazer os maridos. Cadê os seus maridos? Jesus, a resposta ao Evangelho implica cuidar dos pobres. Jesus, a resposta ao Evangelho implica cortar a mão e arrancar os olhos, se a mão e os olhos nos fazem pecar. Em Jesus, a resposta ao Evangelho exige o engajamento de obediência. De obediência. Quem não obedece à palavra do rei é semelhante ao homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E vindo a tempestade, a casa desabou. E a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa, não é a palavra, é a obediência à palavra. Porque aquele que obedece à palavra do rei, esse sim construiu a casa sobre a rocha. Para Jesus não é necessário, ou não basta, não é que não é necessário, é não basta crer na palavra do rei. Não basta crer no rei, não basta admirar o rei, não basta cantar louvores para o rei. Para Jesus não basta nem mesmo sequer servir ao rei. Para Jesus o importante é obedecer ao rei, fazer a vontade do rei. Você pode falar em nome do rei, expulsar demônio em nome do rei, dar esmola em nome do rei, cantar músicas para o rei, fazer homenagens ao rei, e mesmo assim o rei pode dizer a você: eu não sei quem você é, porque você nunca me obedeceu. Então, para Jesus, o evangelho é o evangelho do reino de Deus. E para Paulo? Para Paulo, o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E nós estamos lendo o livro de Atos, e nós estamos vendo que aqui há uma preocupação em obedecer ao rei. Por exemplo, o feiticeiro de Samaria, ele sabe que tem obrigações a cumprir para com o rei. Ele raciocina nesses termos. Quanto é que eu tenho que dar de dinheiro para ter também o favor do rei? E aí Pedro diz assim: não é assim, ô feiticeiro. Não é cumprindo obrigações em relação ao rei que é o nosso Deus, porque o nosso Deus é um rei diferente. Ele não é um rei que recompensa obedientes. Ele é um rei que abençoa pelo seu amor e pela sua graça. Não é o cumprimento da lei. Pedro, por exemplo, ele quer obedecer à lei. Ele não quer comer dos alimentos impuros. E então o Espírito de Deus vai revelar a Pedro que agora a relação com Deus não é mais baseada na lei. É na graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquela postura de Deus que faz com que Deus transcenda méritos e deméritos, créditos e débitos. Deus não nos ama mais porque nós obedecemos. E Deus não nos ama menos porque nós desobedecemos. É a graça. Graça pura. E isso geraria a seguinte reflexão: e se eu não der aos pobres, Deus continuará amando você. E se eu desobedecer a Deus, Deus continuará amando você. E se eu não conseguir cumprir a lei de Deus, Jesus cumpriu a lei por você. E a maldição de Deus que vai cair na minha vida porque eu desobedeci a Deus, já caiu sobre a cruz do Calvário. Toda a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. E agora nós nos aproximamos de Deus, não mais baseados na nossa obediência à lei,
mas nos aproximamos de Deus baseados na graça de Deus que se derrama sobre nós por causa da cruz do Calvário, do corpo de Cristo partido por nós e do sangue de Cristo derramado por nós. Agora, o que nos faz aptos para chamarmos Deus de Pai não é a obediência à lei. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Parecem dois evangelhos diferentes mesmo. O evangelho de Jesus, que é o evangelho do reino de Deus, e o evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça de Deus. Essa discussão é tão intensa que ela vai chegar, acredito eu, no debate teológico, num apogeu, com Martinho Lutero, que se debate com a carta de Tiago. Você sabe que no contexto da reforma protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana criou uma estrutura religiosa baseada em méritos e deméritos, créditos e débitos, indulgências, penitências, e era possível comprar o favor de Deus. Se você é muito pecador, compre uma indulgência. Desconta 1 milhão de dívida por causa dos seus pecados, 700 mil de crédito por causa das indulgências. Você só fica devendo 300. Dá para comprar. E se você não tem dinheiro para comprar muito, você pode fazer uma penitência. Sobe aí umas 100 vezes uma escada de joelhos, que você já abate esses 300 também. É essa estrutura que está engendrada na mentalidade religiosa do catolicismo romano e contra a qual os reformadores, chamados protestantes, se rebelam e se revoltam. E aí Lutero vai levantar uma bandeira dizendo: não. Nada pode comprar o favor de Deus, nem penitência, nem indulgência, nem nada. A justificação, a salvação é pela graça, mediante a fé. E a reforma protestante tem o seu lema: somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura. São as quatro grandes afirmações da reforma protestante. A Escritura, e não a tradição da Igreja, tem autoridade. A Escritura, a fé, a graça e o sacrifício de Jesus Cristo. Aí, num belo dia em que o Martinho Lutero estava ensinando essas coisas, levantou alguém e disse: com licença, uma pergunta. O senhor já leu a carta de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta? E que nós somos salvos não apenas mediante a fé, mas também pelas obras? E o Lutero, naquela ocasião, disse: esse livro aí devia nem estar na Bíblia. Ele queria tirar Tiago da Bíblia. Porque essa afirmação de Tiago, capítulo 2, que a fé sem obras é morta, e nós somos salvos também pelas obras e não apenas pela fé, o Tiago está dizendo: ah, você diz que tem fé? Mostra-me a sua fé. Porque eu tenho obras. E a minha fé está evidente nas minhas obras. Aí o Lutero fica louco da vida e diz: esse Tiago aí falou coisa que não devia ter falado. Esse livro aí na Bíblia vai dar mais confusão. Tira Tiago da Bíblia. E o Lutero teve seríssimos problemas para lidar com o Tiago, com a carta de Tiago. Mas como isso se resolve? Se resolve brilhantemente. E eu acho que o próprio Lutero deu a primeira grande contribuição para resolver esse dilema entre o evangelho do reino de Deus e o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça, que não exige obediência à lei, e o evangelho do reino, que exige obediência à lei. Afinal de contas, a gente tem que obedecer ou não tem que obedecer? E aí o Lutero saiu com uma brilhante, que poderia inclusive ser versículo. O Lutero veio com essa. Tudo bem, meu filho. É certo que ninguém será salvo pelas obras. E isso é Paulo, né? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se nós somos salvos pelas obras, nós chegamos no céu e dizemos assim, abre aí que eu estou entrando. Entrando por quê? Diria o anjo. Porque eu mereço. Eu fiz obras suficientes para merecer o céu. Então o Paulo, o apóstolo, diz, não. Ninguém é salvo porque merece. Ninguém é salvo porque merece. Porque um ser finito jamais faria por merecer o favor do Deus eterno. Não dá certo. É a mesma coisa que uma vela dizer ao sol que brilha tanto quanto ele. Não vai brilhar nunca tanto quanto o sol. Então não dá. Então não é pelas obras. Aí o Lutero diz, é certo que ninguém será salvo pelas obras. Mas também é certo que ninguém será salvo sem elas. É certo que ninguém será salvo pelas obras. Mas também é certo que ninguém será salvo sem elas. Porque pela graça somos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por causa das nossas boas obras. Por causa da nossa obediência à lei, nós somos salvos para as boas obras e para obedecer à lei. Porque Tiago não está falando do conflito entre fé e obras. Tiago está falando do conflito entre a fé viva e a fé morta. A fé sem obras é morta. A fé com obras é viva. Ele não está falando entre... não é um debate entre fé e obras. É um debate entre fé viva e fé morta. Fé sem obras é morta. E já disse o pregador que a fé sem obras é morta. E porque morta não é fé, é fétida. A fé sem obras é morta. A fé viva tem obras. Por isso é que Lutero diz, é certo que ninguém será salvo pelas obras. Somente pela fé em resposta à graça. Mas é certo que ninguém será salvo sem as obras, porque a fé viva, ela obedece. Aí nós vamos entender Gálatas capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo diz que para Deus só tem valor a fé que opera pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ora, o que é fé? Resposta à graça. O que é uma fé que atua? É uma fé que tem obras. E o que é uma fé que atua pelo amor? É uma fé que tem obras, mas obras que não atendem à economia dos interesses. São obras voluntárias. São atos de amor e não de obrigações. Aquele que recebeu a graça, obedece. Não porque precisa obedecer para ser salvo. Aquele que recebeu a graça pela fé, obedece, atua. Por quê? Porque quer obedecer. Voluntariamente obedece. Não está obrigado a obedecer. mas diz, eu quero obedecer. Eu tenho prazer em obedecer. Essa obediência voluntária é a minha resposta à graça. A minha fé é viva. Eu realmente estou respondendo à graça. Como? Obedecendo mesmo sem ter obrigação de obedecer. Aquele que obedece mesmo sem ter a obrigação de obedecer, é realmente aquele que de fato crê e que tem a fé viva, que responde à graça de Deus. Essa é a inteligência da Bíblia Sagrada quando vai colocar de um lado o evangelho do reino de Deus que exige obediência e o evangelho da graça de Deus que não exige obediência. Se o evangelho da graça de Deus não exige obediência aos imperativos do reino de Deus, por que é que nós obedecemos aos imperativos do reino de Deus? Porque a graça de Deus derramada sobre nós gerou em nós um tipo de resposta, que é a obediência voluntária, não por obrigação, mas por amor. E é isto que o Barnabé enxerga em Antioquia. Porque se você prestar atenção, o evangelho chega a Antioquia. Você lembra de Atos capítulo 7, 8, 9 e 10? Martírio de Estevão no capítulo 7. Quando Estevão disse, Deus vazou. Deus é o Deus de todos e não apenas o Deus dos hebreus. Deus é o Deus de todos e é achado em todo lugar, porque ele não habita numa estrutura religiosa judaica. Ele habita sobre tudo e todos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus vazou. E esse Deus que vazou não é um Deus que exige obediência à estrutura religiosa e à lei. É o Deus da graça. É o Deus que ama primeiro, que abençoa primeiro, que perdoa, que se entrega, que se dá. E vai buscar o Saulo de Tarso em Atos capítulo 9, para que ele, Saulo, seja um instrumento de levar essa notícia até os confins da terra, aos gentios. Em Atos capítulo 10, o Pedro recebe essa revelação na casa de Cornélio, que o evangelho da graça de Deus é universal. E em Atos capítulo 11, é universal mesmo. Porque diz aqui no versículo 19, que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, no capítulo 7, saíram por toda parte anunciando o evangelho apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, anunciaram também aos gentios, aos gregos, as boas novas do evangelho. Agora observe como é que Jesus é apresentado. No versículo de número 20, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Versículo 21, a mão do Senhor Jesus. No versículo 21, muitos creram no Senhor Jesus. Versículo 23, Barnabé, chegando, viu a graça de Deus e ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. Ora, um Senhor a gente obedece, concorda? De um Senhor nós somos escravos. A um Senhor a gente se submete. Jesus não foi apresentado por esta igreja de Atos dos Apóstolos como uma resposta açucarada, como um Deus benevolente, que perdoa todo mundo, que abençoa todo mundo independentemente do jeito em que as pessoas vivem. Não, ele foi apresentado como Senhor. É como se estes homens que entraram em Antioquia dissessem, o Senhor Jesus chegou a Antioquia. Quem está sentado, levanta, quem está em pé, senta. Porque o Senhor entrou. O Senhor entrou no recinto. Quem está falando, cala. Porque o Senhor entrou. Quem está em pé, ajoelha. Porque o Senhor entrou. É o Senhor. As coisas agora não podem continuar do mesmo jeito que eram. A sua vida não pode continuar do mesmo jeito que era, porque o Senhor entrou. E eles responderam a esse Senhor. E essa resposta ao Senhor, como foi que Barnabé a qualificou? A graça chegou. A graça chegou. A graça chegou porque eles responderam ao Senhor. E aí o que é que ele faz, o Barnabé? O Barnabé vai até Tarso buscar Saulo. Traz o Saulo para Antioquia e diz a palavra de Deus no versículo 26. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Ora, extraordinário isso. É quase paradoxal que Jesus é um Senhor que exige uma obediência tal que aqueles que lhe obedecem ficam cada vez mais parecidos com Ele. Porque Ele é o Cristo e os que lhe obedecem são os pequenos Cristos. E essa relação de obediência é chamada de graça. 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 A graça obedece. Ou faz obedecer. Só que não é mais uma obediência à lei. Não é mais uma relação de obrigação para com a lei. E não é mais uma obediência de quem tem medo da maldição de Deus. A graça faz obedecer por amor, por gratidão. Por discernimento. Porque essa experiência com Deus que nos aceita e nos acolhe, nos transforma de dentro para fora. Se você quer saber, aqueles que dizem que a graça de Deus libera, libera geral, não entenderam nada da graça. Porque o Paulo apóstolo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora nós podemos pecar bastante. O Paulo diz: de jeito nenhum. Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6. Porque quando a graça é derramada, os seus olhos se abrem para o amor de Deus que recebe você e muda você de dentro para fora e você acaba obedecendo muito mais. E não é verdade que no Velho Testamento obedecer à lei era dar 10% e no Novo Testamento obedecer ao Senhor Jesus é dar 100%? E não era verdade que no Velho Testamento cultuar a Deus era ir no sábado no templo para o momento do sacrifício? E que no Novo Testamento cultuar a Deus é, seja comer, seja beber ou qualquer outra fazer tudo para a glória de Deus? Não é verdade que no Velho Testamento o dia do Senhor era o sábado e que no Novo Testamento todos os dias são dias do Senhor? Porque não há mais separação e diferenciação entre dia e dia. Não é verdade que tudo isso que está no Novo Testamento estava impregnado no Velho Testamento? Quando Deus diz pela boca do profeta Samuel que mais importa obedecer do que sacrificar, mas diz também pela boca do profeta Isaías que não adianta obedecer quando o coração está longe de Deus e que a única obediência legítima é a obediência voluntária como resposta de amor. Por isso a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário.
ele é um todo complexo, harmônico e uma grande unidade. Poucos homens tiveram essa percepção tão lúcida quanto o pastor que morreu sob a tirania nazista, o alemão Dietrich Bonhoeffer. Quando no seu livro intitulado Discipulado, escreve o primeiro capítulo fazendo uma distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Nas páginas da teologia cristã, uma das páginas, com certeza, mais brilhantes, eu vou ler para os irmãos agora, é o conceito de graça barata e graça preciosa atribuído a Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós mesmos. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo o que tem. A graça preciosa é a pérola de grande valor, para adquirir a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens. A graça preciosa é o governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza. É o chamado de Jesus Cristo, ao ouvir do qual o discípulo larga as suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que há que se procurar sempre de novo, o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa, porque chama ao discipulado. E é graça, por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa, por custar a vida ao homem. E é graça, por assim lhe dar a vida. É preciosa, por condenar o pecado. E é graça, por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por tê-lo sido para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Fostes comprados por preço e é preciosa porque não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. A graça é graça, sobretudo por Deus não ter achado que seu filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida e antes o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. A graça preciosa é a graça considerada santuário de Deus, que tem que ser preservado do mundo e não lançado aos cães. E é graça, como palavra viva, a palavra de Deus, que ele próprio pronuncia de acordo com o seu beneplácito, chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus. Vem como palavra de perdão ao espírito angustiado e ao coração esmagado. A graça é preciosa por obrigar o indivíduo a sujeitar-se ao jugo do discipulado de Jesus Cristo.
as palavras de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, são expressões da graça. A graça preciosa e o discipulado obediente permanecem indissoluvelmente ligados na vida de quem crê. Seja o evangelho do reino de Deus que exige tudo de nós, o evangelho da graça de Deus, ao qual respondemos com uma fé viva, quando o dar tudo de nós não é uma obrigação pesada da lei, é uma resposta ao jugo suave e ao fardo leve do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos celebrar nesta manhã o Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos celebrar nesta manhã em memória a Jesus Cristo, que morreu por nós, deixou que seu corpo fosse partido por nós e derramou por nós o seu sangue. E nós vamos celebrar esta graça de poder responder a esse sacrifício com a grandeza de uma fé obediente, uma fé viva. Porque não pode ser barato para nós o evangelho que custou tão caro para Deus. Que grandeza essa expressão do Bonhoeffer. Não pode ser barato para nós aquilo que custou tão caro para Deus. A nossa resposta à graça há que ser uma vida de obediência. Porque senão essa resposta não é uma resposta de fé viva, é uma resposta de fé morta. Deus só pode nos tratar com graça por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós não podemos tratar com frivolidade, displicência, essa graça que custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se a graça de Deus custou para Deus a morte de seu filho, não pode ser barato para nós. A graça não pode ser barata. Não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou tão caro. Seja o Espírito Santo de Deus aquele a traduzir aos nossos corações e consciências o ato que vamos praticar agora. A nossa resposta, a graça, em memória a Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitado ao terceiro dia, vivo está no meio de nós. Amém.